Vamos abordar esse assunto relacionado aos caminhoneiros, então, que estão com essa dificuldade lá na fronteira da Argentina com o Chile. A gente tem recebido vários relatos ao longo das últimas semanas sobre essa situação. Ademir Teixeira, que é caminhoneiro, que é aqui de Uruguaiana. Bem-vindo aqui ao Estúdio Gaúcho, Ademir. Boa noite.
Boa noite, Marcelo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Qual é a condição? Onde você se encontra agora? Está em Mendoza, é isso? Desde quando por aí?
Isso, Marcelo. Nós estamos em Mendoza, lá próximo à capital, aqui num posto, né? Um posto de combustível. E nós estamos aqui, no meu caso em especial, desde quinta-feira. Mas a fronteira fechou no domingo meia-noite, há uma semana atrás, né? Não nesse próximo passado, no outro.
Domingo retrasado. Tá, o que aconteceu
exatamente
aí foi uma mudança no controle, na diretriz sobre os testes de Covid, é isso, Ademir?
Exatamente, Marcelo. O número de casos positivados começou a aumentar bastante e isso deu início a um movimento dentro da aduana de Libertadores, que é o controle fronteiriço por onde a gente passa. E vários funcionários infectados, vários casos positivados, e acabou que eles pediram o fechamento dessa fronteira, né? E nós lá, quando chegamos, já temos que repetir o teste, o PCR, que já é feito no Brasil também. Sim. E com tudo isso, eles acharam por bem fechar. Só que foi repentinamente, sem nenhum aviso prévio, o que acabou por deixar vários e diversos caminhões no caminho entre a aduana argentina. Para que tu tenhas uma ideia, a aduana argentina fica a 80 quilômetros do limite, né, da aduana chilena. E esse período, esse espaço de tempo, esse espaço, digamos assim, ele ficou tomado de caminhões nesse primeiro momento. Com o passar dos dias, esses caminhões foram se reagrupando e reacomodando em alguns pontos específicos que eles têm lá, uns pátios, onde ficou pelo menos mais resguardado, porque estava num primeiro momento no acostamento, mas sem infraestrutura alguma.
Pois não. Pode falar. Caiu a ligação. Está reconectando, né? Está reconectando. Nossa conversa é com o Ademir, que está desde quinta-feira, né? Ele fez esse relato, o fechamento foi no domingo, no outro domingo. Ademir Teixeira, que é caminhoneiro aqui, gaúcho de Uruguaiana. Vamos restabelecer o contato. Está de volta aí, Ademir? Tá...
Oi.
Me ouve? Tá. Vamos continuar essa tua explicação aí, então, sobre a... agora caiu a ligação, né? 10h24. O que se fazia antes eram testes por amostragem. E agora, com alguns caminhoneiros, agora todos estão tendo que fazer e não há... A demanda é grande, né? A demanda é grande e não se está dando vencimento para isso. E são muitos os caminhoneiros, não só brasileiros, naturalmente, paraguaios, argentinos, que estão enfrentando esse problema. Eu atualizo a nossa audiência que, lá na capa de Gaúcha ZH, um destaque que a nossa reportagem vai ampliar em seguida, Porto Alegre começa a aplicar Coronavac em crianças amanhã. E aí tem um serviço completo no site onde buscar as doses. Está lá na capa do nosso site. Com estaduais em andamento, Corinthians e Ferroviária no Paulista empatam em 0-0, 18 do segundo tempo. E o América no Mineiro perde para Caldense por 1-0, jogo também com 18 da etapa final. 10h25, a temperatura se mantém alta, hoje pouco menos do que ontem, né? Ontem a essa hora nós tínhamos 29 de temperatura, agora 26 graus em Porto Alegre. Lojas Quero Quero, a única rede de lojas do Brasil que garante o seu produto de graça se a entrega atrasar. Vem para Claro agora mesmo, com a Claro a casa brilha. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende o mundo melhor. E Espaço Luz, economia e sustentabilidade. Energia solar é com a Espaço Luz. a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. Em seguida, vou dar mais uma atualizada aqui dos nossos ouvintes, mas eu fiz a leitura dessa mensagem há pouco da preocupação da nossa audiência com o que acontece no litoral, né? Esse movimento que é muito alto, naturalmente, com o calorão que tem feito, que tem sido registrado aqui no estado, época de férias e tudo mais, mas com um comportamento, né? Não há utilização de máscaras, né? E quando se fala em máscara no litoral, não está se pedindo para que as pessoas entrem no mar de máscara, né? Mas que se tenha um mínimo controle da utilização da máscara na circulação, na beira-mar, especialmente nisso, onde há o fluxo maior de pessoas. Nós estamos tentando restabelecer o contato com o Ademir, caminhoneiro que está lá na fronteira da Argentina com o Chile, Ademir Teixeira, caminhoneiro de Uruguaiana. Para a gente entender que tipo de a complexidade disso, né? O que poderá ser feito nos próximos dias, como é que está sendo a rotina desses caminhoneiros que estão presos por lá. Pão de cebola, lançamento saboroso da Santa Massa, pão crocante recheado com creme de cebola, você precisa experimentar. Tá de volta, né, Ademir? Você estava contando essa questão que envolve a mudança a partir dessas diretrizes, a nova exigência do governo chileno e as condições de vocês aí, Ademir.
Isso. É, Marcelo, hoje houve uma reunião, foi uma tentativa de um acordo porque as coisas foram se modificando com o passar dos dias. Quem assumiu agora a negociação aqui foi o sindicato argentino. Então a negociação está entre o sindicato argentino e o governo chileno. O governo chileno hoje acenou com uma possibilidade de liberar 150 caminhões por dia. Só que as lideranças argentinas não aceitaram essa proposta. Eles querem a liberação total dos caminhões. Nós somos hoje, em ambos os lados, uma média de 5 a 6 mil caminhões. Entendeu? Uhum. E eles não aceitaram essa...
Como? 5 a 6 mil, esse é o número de caminhoneiros agora lá, de caminhões? Aí?
É uma estimativa, porque assim, ó, todos os caminhões que estão em trânsito já estão parados em postos de combustíveis. Então, no raio de 400 quilômetros, os postos estão todos lotados de caminhões brasileiros, uruguaios, paraguaios, todos em direção ao Chile. Não obstante isso, temos também o pessoal que está do lado chileno, pronto para voltar e não consegue porque fechou totalmente essa fronteira aqui. Uhum. Entendeu? E nós que estamos indo não temos a possibilidade de mudar porque eles abriram uma fronteira no sul que está operando. Porém, nós que estamos carregados, nós temos uma rota pré-definida e a documentação toda direcionada àquela determinada fronteira. Então não existe possibilidade de alterar, entendeu? Então nós temos que aguardar. Na reunião de hoje, onde não houve acordo entre o número de caminhões entre o governo chileno e as lideranças argentinas, uhum. Como não houve acordo, a próxima reunião foi marcada para sexta-feira, tu acredita?
Hoje ainda é terça, né?
Terça-feira. E a probabilidade de acordo até o momento é mínima, porque existe N fatores até históricos entre argentinos e chilenos que estão corroborando nesse sentido de não haver acordo, porque eles têm uma certa dificuldade na convivência pacífica. Então, um quer ditar as regras e quer que o outro a siga, simplesmente. Então, nesse sentido, não está havendo nenhuma possibilidade real de acordo, entendeu?
Sim. Qual é qual é a carga que você tem aí, Ademir, e basicamente qual é a carga dessas centenas de caminhoneiros aí, milhares?
Cara, dos mais variados tipos, nós temos desde veículos zero quilômetro, uhum, a alimentos, né? Tem ônibus, tem caminhões zero quilômetro, tem... Eu, por exemplo, estou carregado com carne, tem a grande maioria dos caminhões refrigerados estão com carne.
Poxa, né?
Porque eles não produzem praticamente nada no Chile. Então o desabastecimento tá se aproximando. Entendeu?
Uhum. Então, e o que vocês, como é que vocês
infelizmente,
têm...
Infelizmente, baseado nisso é a nossa possibilidade.
Como é que vocês têm feito para se manter nesses dias? Questões básicas, alimentação, higiene, hein, Ademir?
Bom, aqui assim, ó, a polícia argentina... Em média, aqui onde eu estou, são 500 caminhões no pátio, entendeu? Porque é um posto grande. Então, os outros que têm uma média de 300 caminhões por aí, tu vai tomando. Aí, nos postos, tu tens acesso pago, é claro, tu tem acesso ao banheiro, chuveiro, mas todas essas comodidades são pagas. Mas até aí, tudo bem. O problema é que esse desabastecimento está atingindo o Chile, o prejuízo começou a atingir as empresas brasileiras, uruguaias, paraguaias, os autônomos estão sendo altamente prejudicados, porque nessa história toda já se vai mais ou menos 15 dias, até no momento da saída do Brasil, e não chegamos nem a completar a viagem pelo território argentino. Então o prejuízo começou a vir de todos os lados. E concluindo a resposta à tua pergunta, hoje que já começaram as doações da comunidade, para que tenhas uma ideia. Aí vem a polícia deles aqui, com o pessoal, distribui kits com massa de tomate, com batata, cebola, todas as coisas básicas, arroz, eles fazem uma mini cesta básica de 2 a 3 dias, mais ou menos, para vir entregar, sem perecíveis ali, como a carne, por exemplo, isso não tem. Mas a maioria dos lugares tu consegue te deslocar, pega um caminhão e vai no mercado, e assim a gente vai se virando.
Quem participa dessa reunião, quem está à frente, quem defende vocês, nesse caso é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, é isso, Ademir? Que tipo de trabalho está sendo feito também com o governo nessa... Porque é uma questão diplomática também, né?
O Itamaraty, ele está tentando conversar com o governo chileno. Uhum. Mas medidas mais efetivas estão sendo tomadas pelas lideranças argentinas. Só que agora tem um representante do governo argentino junto, tá? Porque aí já englobou outras reivindicações, outras reclamações que os trabalhadores argentinos têm em relação ao trabalho deles com o Chile, que é diferente do nosso, né? E aí o sindicato aqui é muito forte, o sindicato dos motoristas argentinos aqui de Mendoza. Então eles acabaram tomando a frente dessa negociação.
Por essa questão de não dar conta, né, dos testes, naturalmente a situação da pandemia no Chile ela é muito ruim nesse momento. Que tipo de informação vem do Chile até vocês aí na Argentina, hein, Ademir?
Olha, muito pouca informação. A gente consegue informações mais próximas da realidade pelos colegas que estão lá do lado chileno, porque, num português mais claro, ninguém nos dá satisfação alguma aqui. A gente fica sabendo na base das informações de quem está lá, que tem contato conosco, porque as autoridades não se reportam a nós. Eles praticamente ignora a nossa presença aqui, sendo que a maior parte daqui dos caminhões parados não é de nacionalidade argentina. Uhum. Acho que uns 50, 60% é brasileiro, né? Acho que uns 20, 30 no máximo é argentino, entendeu? E aí o restante é entre uruguaios e paraguaios, que é uma quantidade menor no transporte aqui que faz com o Chile.
Aqui, ó, tem outro ouvinte caminhoneiro que me manda mensagens aqui enquanto a gente faz a conversa, Ademir. Diz que a média de caminhões que passam, que cruzam a fronteira, é de 900 a 1.000. média normal. Só que o número de testes PCR é 300, então a conta não fecha mesmo, né? E aí acumula, né?
Não, não, só que na realidade o procedimento aqui era outro.
Sim, sim.
Por isso também começou o fechamento. O nosso PCR era válido por 7 dias, uhum. Entendeu? Então era o suficiente para te sair do Brasil e chegar até o território chileno. Tu leva uma média de 5 dias, né? Então ali eles faziam por amostragem. Por exemplo, de cada 100 caminhões, eles sorteavam 10% ali para refazer o teste. E aí, com a nova onda aí, com a Omicron, começou a dar muito resultado positivo. O pessoal que trabalha na aduana começou a positivar também. E aí eles resolveram que 100% teria que fazer o teste. Como não havia essa possibilidade, e o próprio pessoal da aduana atribui principalmente aos transportistas a contaminação, o que é uma inverdade, né? Porque a gente que está aqui vê que a realidade deles é totalmente diferente. Infelizmente, para o trabalho a pessoa pode se contaminar, para o estudo, para ir numa faculdade ou num colégio, eles consideram a possibilidade de contaminação. Agora, numa festa ou num clube, eles ignoram. E aí depois a responsabilidade é sempre dos estrangeiros. Infelizmente, isso é inerente ao ser humano, e por ser argentino, chileno, não faz diferença. Só que, retornando ao assunto, eles fecharam a fronteira a pedido da aduana, ali, porque existe uma prerrogativa que se chama fronteira protegida, né, onde eles têm essa possibilidade do fechamento. E o Chile não, no início não quis nem negociar. Só que a gente sabe que essa intransigência não pode ir tão longe, porque grande parte do abastecimento deles está parado conosco aqui. Né? Para coisas básicas, como alimentação, né? A carne, a proteína deles vem de fora. Então não tem muito o que fazer. Eles não podem comer peixe o resto da vida.
Não, não tenha dúvida, isso é um impacto econômico, desabastecimento de um país. 15 dias é um tempo muito grande, né? Bom, nós vivemos, né, o que representa uma greve, uma paralisação de, né, de quando o caminhoneiro não consegue trabalhar, o que isso representa, né, Ademir? Não tenha dúvida, né? E nesse caso vocês aí não estão conseguindo fazer o trabalho, estão impossibilitados. Eu só queria que você reforçasse como tem sido a rotina de vocês de se manter mesmo, né, de questão de alimentação, porque bem na hora a gente teve um pequeno corte no teu contato, e eu acho que agora de novo.
Aqui tá, o barulho tá intenso.
Vou pedir só que você reforce como é que tem sido a rotina de sobrevivência de vocês, porque deu um corte quando tu tava iniciando a resposta.
Sim. Bom, nós estamos, como eu te falei, em postos de combustíveis.
Certo.
Então tu já tens o básico, mesmo pagando, tu tem banho, tu tem banheiro, né? Essa parte já facilitou. Grande parte dos postos tem venda de produtos básicos para alimentação e tal. E quando a gente vem para o Chile, a gente já vem bastante prevenido, porque sempre tem algum imprevisto na viagem, né? Então a gente traz ali uma média, fora quem não tem a geladeira no caminhão, no caso. Sim. Traz uma média de mantimentos ali para uma semana, 10 dias. Então o nosso desabastecimento está começando.
Sim, acredito.
Né? Sim.
Ademir e Teixeira. Hoje,
mas assim, ó, o povo argentino, ele é bastante solidário também. Uhum. Hoje, por exemplo, a polícia veio trazer doações que a própria comunidade nos mandou, como eu te comentei ali, umas pequenas cestas básicas com coisas para 2-3 dias, é uma doação da própria comunidade. Uhum. Né? Então eles também nos apoiam bastante nesse sentido.
Tá bem, Ademir, obrigado pela tua atenção e por trazer esse relato importante. Vamos acompanhar de perto essa situação toda que vocês estão enfrentando por aí. Obrigado, uma boa noite.
Eu que agradeço a oportunidade, porque muito pouco se fala nesse assunto.
Uhum.
Né? Não foi muito divulgado. Então, um programa com alcance que tem o de vocês aí, através das ondas da Rádio Gaúcha, a gente consegue alcançar e mobilizar mais gente, ou que pelo menos saibam da realidade do que a gente está atravessando aqui. Tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade e uma boa noite a todos vocês.
Obrigado. Nós agradecemos a Ademir Teixeira, caminhoneiro de Uruguaiana, entre os 2 mil caminhoneiros aproximadamente brasileiros que estão parados na fronteira da Argentina com o Chile. São mudanças no controle do Chile. O que se fazia antes, né, eram testes de Covid por amostragem. E a partir, imagino que da piora das últimas semanas, né, passou a se testar todos os caminhoneiros. Só que a infraestrutura sanitária do Chile não está dando conta dessa alta demanda. E aí, olha, informação de alguns outros caminhoneiros que mandaram mensagem aqui que deve chegar a 5 mil. Entre argentinos, bolivianos, paraguaios e muitos brasileiros. E com das mais variadas cargas, né? Carne, por exemplo, o que já está causando desabastecimento no Chile.